Olá, criançada! Esse aqui é o Solitril, o podcast mais atrasado da podosfera brasileira. Eu sou o Lucas Aranda e estou aqui com mais duas pessoas que entendem muito sobre economia. Não é não, pessoal? Fala aí, se apresenta.
Sim. Economizei nas palavras.
Ai, meu nome é Caio e é isso aí. Depois dessa, não tenho mais nada pra falar.
Me economiza.
Ô, gente, falando em economia, a gente tava falando aqui em off que estamos fodidos de grana, né?
Sim.
E a gente trabalha com... A gente pode falar que a gente... Pelo menos se a gente não trabalha, a gente quer trabalhar com arte, no geral.
Acho que se não é algo de fato, é uma vontade, pelo menos. Então,
sim,
acho que podemos.
E aí, eu queria perguntar pra vocês, qual a probabilidade de a gente conseguir trabalhar e ser pago de fato do jeito que a gente quer, sem absurdos, com o que a gente gosta?
Ah, mano, eu tô há 5 anos, se for contar com o meu estágio. Ó, vou falar, no meu estágio era muito bem pago, porque tinha gente que conseguiu estágio antes de mim e chegava, tipo... Nossa, mas porque no meu estágio eu ganho 600 conto, uau, nossa, não sei o quê. Aí quando eu arranjei o estágio eu ganhava 1.200, tá ligado?
Sim.
Aí a pessoa, eu lembro que ela veio falar comigo assim, e falei, não, tô ganhando bem. Eu falei assim, não, mas, pô, eu ganho bem no meu, eu ganho 600 conto e tal, porque, né, estágio é uma grande exploração, né, dependendo do lugar que você vai.
Sim.
Eu falei assim, pô, legal, eu tô ganhando um pouquinho mais que isso aí, os 1.200 reais. A pessoa ficou, nunca mais veio falar comigo de trabalho.
Um pouquinho mais, meio que o dobro.
Aí eu, mas então, eu tô nessa, vai fazer 5 anos que eu tô trabalhando com audiovisual. E tô longe de ganhar o que eu acho que eu devia ganhar.
Cara, primeiro, quanto pra você fazer o que você faz hoje, quanto você acha que você tinha que ganhar?
Ah, mano, eu tinha que ganhar uns 4,5 pau.
Uns 4,5, né? Eu ia chutar 4,5, 5.
4,5, 5.
5 pra você, tipo, tomar... Fala, vou comprar um vinho argentino, tá ligado? Porque eu não tenho com o que gastar, então eu vou comprar um vinho argentino.
Vários Funko Pop.
Vários Funko Pop.
Uma estante que pode pular em cima que não quebra.
Você é louco, eu ia ter, nessa parede aqui atrás eu ia ter uma craviola. Sabe o que é uma craviola? É um violão com formato de gota. Eu ia ter, porque ela não tem, não muda o som dela. E ela nem é bonita, mas eu queria ter aqui só pra vocês olharem pra ela, só isso.
E pra que as pessoas têm uma craviola?
Pra tocar um chorinho.
Nossa.
Essa foi boa. Não tá economizando nas piadas também, né?
É. Mas na real eu não sei. Qual que é o som da craviola? Deve ter um som diferente, não é possível que é um violão que não tenha outro som. Mas... sei lá. Mas eu ia ter. Se eu tivesse dinheiro pra isso, eu ia ter.
Eu nem sabia que esse trem existia até você começar agora.
Agora eu quero uma.
Agora eu quero uma. Mas e você, Caio? Quanto você acha que você deveria ganhar pra fazer o que gosta?
Ah, cara, eu não consigo nem ter uma base, assim, porque... Eu gosto mesmo é de escrever, e eu não sei por que as pessoas me pagariam por isso, saca? Tipo, se você chegasse assim e falasse,
é
Caio,
cara.
Preciso que você escreva colunas aqui no jornal em troca de dinheiro. Eu iria, não é o ideal, mas
sim,
já é um caminho pra isso, saca? E eu nunca trabalhei nem perto de qualquer coisa parecida. O máximo que eu escrevi era e-mail pra cliente. E tá bem distante do caminho que eu gostaria de trilhar, saca?
Mas sim, qual que é o caminho? Você falou de jornal, mas não me pareceu muito que realmente é pra onde você quer ir.
Então, eu gostaria de viver de escrevendo, sabe? E o ideal mesmo seria escrever as minhas histórias. Mas eu não tenho mais a ilusão de que isso possa acontecer. É um negócio que é muito distante. Então, se eu pudesse, sei lá, que fosse escrevendo... Mas, sei lá, a gente precisa de alguém que comente sobre a agenda cultural da cidade. Escreve no jornal da cidade. Pra mim tá satisfatório, entendeu?
Uhum.
E aí eu não sei quanto que uma pessoa que faz isso ganha. Aí se eu pudesse, sei lá, ou viver de coluna de jornal, alguma coisa assim, para mim estaria já dentro do que eu gostaria.
E você sabe como chegar lá?
Não, eu teria que fazer uma faculdade de jornalismo,
Não, não é
provavelmente.
tão necessário não, viu?
É, se bem que talvez daqui, dependendo de que acontecer em 2022, a profissão de jornalista nem exista mais.
Mano, eu acho que se você fizesse, desse um jeito dos seus textos serem vistos, você conseguiria virar colunista, tá ligado? Porque você não precisa ser jornalista para virar colunista.
Sim.
Você só precisa manjar muito sobre alguma coisa.
Sim. Ou ser interessante em
É,
alguma
sim,
coisa.
tipo, eu manjo muito disso e minha escrita faz isso se tornar interessante. Então,
Sim.
venha escrever pra gente.
Vocês acham que o blog já morreu ou ainda vira alguma coisa?
Pra mim nunca viveu muito
Não,
assim.
cara, é. Pra mim, na real, teve uma época que eu consumia muito blog de humor, cara, mas
É,
era
só de
só
humor.
meme.
É, tá. Mas aí a gente que tá caindo no. Está fora da nossa bolha ou será que é um retrato da realidade mesmo?
Mano, eu acho que deve ter uma galera aí de cachecol no pescoço e chapéuzinho na cabeça
Meu sonho.
que vê uns blogs ainda. Mas eu
Pode
não acho
crer.
que morreu, né? Porque, mano, esse negócio das coisas morrer já tá muito provado que não acontece, né?
Ah, cara,
Só que morre a
mas.
pessoa
Tipo
mesmo.
assim,
Então, mas
Vine
aí.
morreu? Morreu, mas eu vejo Vine até hoje.
Ah, sim, mas tipo. É porque também com a internet as coisas morreram mais rápido, assim, né?
Sim.
Porque parece que o tempo na internet é. Mano, é 7 minutos são 3 anos, tá ligado? Mas, sei lá, cara, tentar fazer alguma coisa de. Ah, porra, morreu o blog. Vai pro Instagram, tá ligado? Faz umas. Sei lá, faz umas fotos. É porque ninguém lê legenda, né, cara? Teve uma. Tipo, não adianta. Eu mesmo escrevia uns bagulho que tava na minha cabeça e depois eu não lia dos outros. Então, tipo. Tá ligado? Eu só curtia, tipo, às vezes tinha uma foto. Eu achava incrível, tipo, às vezes uma mina postava uma foto assim e de biquíni, não sei o quê, e era sempre uma frase muito bonita, tipo, Clarice Lispector, tá ligado? Só que cagaram, mano. Infelizmente cagaram, assim. Então,
Sim.
sei
Cagar.
lá.
É que nem o cara que fica todo vídeo do YouTube. Aí, galera, comenta, dá like e tal. Ele não faz isso no canal de ninguém, né?
Sim, exato.
Não, hoje eu tava vendo um vídeo de. Eu não lembro exatamente do que era. Aí eu pensei, falei, carai, que vídeo da hora, mano. Vídeo legal, assim. Fizeram um vídeo bem feito e tinha um assunto interessante. Depois de, tipo, 3 vídeos pra frente, eu falei, cara, eu poderia ter dado um like, tá ligado? No vídeo e. Passei batido, mano. E é
Já
isso,
não
sabe?
me custa
já,
nada,
já
né? Não
teve
custa
vezes que eu
nada.
tava 3, 5 vídeos pra frente e falei, mano, eu não dei like no vídeo, eu volto tudo, dou like, tipo, eu vi um vídeo do Meteoro Brasil e depois é só recomendados, né? Aí você vai
Sim.
entrando nos cortes de podcast e daqui a
Sim.
pouco você tá vendo gente limpando peixe no Mercadão da China. Aí você lembra assim, nossa, mano, eu preciso dar like
Que
no
específico.
bagulho do Meteoro. Aí volta tudo, dá o like e segue com a vida.
Isso aí com a vida,
Sai
pode crer.
Caio,
Voltando
de
tudo.
repente,
Oi.
é que assim, daí já perde a parte da leitura, assim, mas às vezes o podcast pode ser o novo jeito de dar vida. É que dar vida escrita, assim, não é se não quer dar vida escrita, né? Mas
É que
é
você quer dar vida à
Não.
oratória, né? Porque o bagulho vira um audiobook, assim.
Eu já pensei em fazer escrever tipo um audiodrama de, sabe, tipo, em formato de podcast. De que seria uma história.
Eu e o Lucas também.
Sim.
A gente ia
A
fazer
gente tinha uma história, aliás.
a gente ia fazer uma radionovela que se passava nos anos 50, que seguia em São Paulo dos anos 50, que a história era assim, eu lembro da história. A história era que tinha umas mulheres sendo assassinadas, porque nos anos 50 teve uma crise do transporte público em São Paulo.
Caralho.
Então a galera não conseguia. Era muita gente, tipo, tinha 1 milhão de pessoas na cidade. Não, acho que tinham 3 milhões de pessoas em São Paulo. E não tinha
Nos anos
transporte para
50
todo
é
mundo.
ridículo.
E aí, tipo, a galera entrava nos caminhão, assim, tá ligado? A galera de terno, assim, voltando do centro, todo mundo entrando na caçamba do caminhão e voltando para casa. A história ia ser com um cara que se aproveitava dessa crise do transporte público para dar carona pra mulher, assassinar ela e afins. E aí a gente seguia o detetive, que era um ex, que era um cara, um pracinha, que tinha umas doideiras na cabeça de ter lutado, e era isso.
E era, tipo, doidinho de bairro? Ele
era doidinho de bairro.
Olha aí.
Ele ia atrás do bagulho, e ninguém ia botar fé nele, porque é o doidinho de bairro,
não, mentira,
né?
Ele era policial, tipo, ele voltou da guerra e virou policial, tá ligado? Mas ele era doidinho de bairro, assim, que ele viu umas coisas lá que ele não curtiu muito, não.
É, deu uma traumatizada.
Meio Taxi Driver, assim, né? O cara fica meio pancadinha, assim.
E aí a gente ia, o fundo era isso. Só que quando a gente parou pra pensar, que a gente ia ter que fazer, tipo, uma... A gente ia ter que pesquisar como as pessoas falavam na década de 50 em São Paulo. Aí a gente foi desistindo lentamente, assim, ó. Lentamente,
tudo isso num almoço, assim. Tudo isso. Tudo isso comendo filé de peixe com
molho
purê de batata.
Com molho de camarão.
É.
Ah, mas essas partes de pesquisa histórica é um bagulho que eu curto muito fazer, sabe? Aí, se vocês quiserem desengavetar a ideia, eu tô...
Ó, e tá gravado, hein?
Tá gravado.
Se pessoa pedir, alô Ju.
Alô Ju, né?
Se alguém ainda... comete o erro de acreditar nas nossas promessas, tá aí, quem sabe.
A gente promete que vai ter episódio toda semana e a gente não consegue cumprir, tá
ligado? Mano, semana passada chegou no dia de gravar, a gente simplesmente ninguém falou com ninguém e vida que segue.
Sim.
Sabe quando você tem alguma coisa pra mostrar pro seu chefe, aí você fica, se eu não comentar, amanhã eu resolvo essa fica?
Sim.
Você fica empurrando. Aí quando chega no dia de resolver o bagulho, você falou, nossa, eu já devia ter feito isso, como eu sou burro, e fica nesse loop pra sempre.
Eu sei como é que é.
Porra, eu ia puxar um assunto que desmembrou total, nem sei se eu puxo agora, ou a gente vai daqui.
Não, é que eu queria saber mais da ideia do Kai de fazer um audiobook em Podblaster, por que ele não
Cara,
fez.
Cara, eu acho,
não,
eu
ah,
acho
não,
essa uma ótima ideia.
Não era nenhum audiobook, era mais um...
O book áudio.
Eu acho que o audiobook seria muito... Aqui a minha ideia era um negócio que eu falei, pô, isso aqui ia ser legal. Só que aí eu fui pensar em como executar isso. Aí eu falei, pô, não tenho a menor ideia de como é que... Porque a minha ideia era assim, eu narrava o trecho de uma história. E, por exemplo, eu até comecei a escrever o começo dela. Tinha o agiota batendo na porta do cara pra cobrar uma grana que ele devia. E a grana que ele tinha no bolso, ou ele pagava o agiota, ou ele comprava a bombinha de asma da... Não lembro de quem lá. E a indecisão dele era eu pago a agiota ou eu compro a bombinha de asma. E aí a ideia seria o ouvinte escolher se ele quer que o cara abra a porta, aí a história continuaria a partir
Caralho,
do abrir a porta,
foda.
Ou ele fugir do agiota. Só que aí eu pensei, tá, eu vou lá, conto uma história de 15 minutos até chegar nesse ponto. Como que eu faço pra pessoa escolher se ele vai abrir a porta?
Não,
ou,
mas aí, tipo,
fugir,
tinha
entendeu?
Que ser uma parada meio... Como é que eles chamam quando um, sei lá, um vídeo tem um... Sei lá, um filme tem um jogo e depois desse jogo tem não sei o quê. Que é tipo... Não é multimídia, né, mano? Será que é trans...
Cross-mídia?
Não sei se é cross-mídia. Eu sei que é uma parada assim. Só que aí você podia jogar, tipo, Instagram ou, sei lá, pra um site, tá ligado? Um site bem xexelento mesmo. Tipo assim... Ah, o José deve pagar o agiota ou usar crack? Aí tem um botão de usar crack, tipo negocinho do Instagram, tá ligado? De votação do Instagram.
É, mano.
Tipo isso.
Isso é bom que você consegue fazer todas as suas mídias terem um fluxo, ali. Assim, conversarem. Mas você também podia contar, fazer um tipo uma história de uma hora... E dentro dessa uma hora teriam todas as escolhas, tá ligado? Ah, você quer que ele use crack? Pula pro minuto 21. Aí no minuto 21 o cara continua a partir do crack. Mas aí antes do 21 ele não foi usar crack. E aí...
Então, mas nesse caso é difícil porque você tem que ter um bagulho muito grande. Não dá pra jogar isso no Spotify.
Sim.
Entendeu?
É, então. Eu achei a ideia legal, mas a execução disso aí que foi onde eu. Mano, não tenho a menor ideia.
Esse é o grande problema de tudo. Da
eu
vida.
Fiquei imaginando sonorizar isso. Ia ser muito foda, hein? Eu poderia sonorizar, se você quisesse.
Pra escrever a história e derivar as milhões de derivações que seria a partir de cada. Como se fosse um efeito borboleta, saca?
Sim.
E ramificando isso. O meu problema é que eu sou tio e eu não sei essa tecnologia como é que faz.
Mas esses dias eu vi que tem uma nova vertente que tá bombando no podcast que é tipo putaria. É as mina falando. Ai, vai, me fode.
A ASMR de putaria,
não,
sério?
Não, é nem ASMR, tá ligado? É as mina contando historinha e tipo, umas punheta guiada, tá ligado?
Ah, punheta guiada, sim.
E tá bombando no Spotify essa porra.
Então, tem mano. Até o podcast daquela Amy White lá agora, pelo Flow, pelos Estúdios Flow.
Estúdios Flow.
Ô, louco.
É, mano. Tem o podcast dela.
O foda é que qualquer coisa que você põe em pornografia bomba muito,
sim.
Né, mano?
Sim, sim.
Pornografia deve ser o maior mercado, sei lá, junto
então.
Com a droga, tá ligado?
É, mano, já pensei, falei, mano, a gente voltou, vou voltar, não estamos sem dinheiro. Eu falei assim, mano, eu tô mexendo aqui nos negócios 3D, eu vou fazer uns pornô 3D otaku aqui e vou ficar bilionário.
Mano, uns kawaii.
Não, e deve ser muito... Cara, você pega aquele plano ali, você vai fazer uma posição só... Daquele negócio ali, você vai fazer uns 4, 5 planos, tá ligado?
Faz um looping, fica girando, joga na internet, estou rico.
De mina, que é tipo uma mina muito magrinha, mas ela tem uns peitos absurdos. E tipo, ela vai transar com um monstro, tá ligado?
É.
Que o maluco é gigante, o pau dele tem de 13
tá
metros.
Tamanho de uma casa, né?
E tipo, nem faz um bagulho absurdo. Ah, a mina vai transar com um polvo. Não, mano, você tem que fazer o polvo, todos os tentáculos do polvo. Não,
não,
é um monstro só.
Meu popotador não aguenta.
então vai dar.
Aí fica dando e tirando o zoom assim pra fingir que mudou, mas nem tem trabalho, tá ligado?
Faz um movimento só, a pessoa fica ali se movimentando e você faz vários planos. Cara, você estudou cinema, é isso.
Exato, cara. É magia da edição.
Mas eu acho, cara, eu acho que você deveria investir nisso, eu deveria escrever histórias e a gente ia colocar isso como uma radionovela. Eu queria também fazer uma meio Hermes e Renato, assim, bem, bem zoadona, assim, tipo, você vê que uma pessoa tá fazendo os dois diálogos, num diálogo ela tá fazendo as duas pessoas, sabe? Tipo, uma
sem
voz grossona.
Ela fazendo ao vivo, assim, tá ligado?
É, tipo, e nem tira o corte mesmo, que é pra deixar cagado, sabe? É pra deixar zoado mesmo. Mas eu não sei se isso vira, né?
Eu tinha muita vontade de fazer uma história, tipo, contar a campanha do exército romano indo na Gália e os caralho, chegando até a Inglaterra, e um cara contando essa história, tá ligado? E aí ele vai contando essa história pro outro cara... É quando ele vai contar das batalhas, aí colocar toda a sonorização. Não consigo falar.
Sim.
De batalha e tal, os caralho. Mas, mano, não dá, né, pra uma pessoa só fazer 5, 6 vozes. Não tem esse talento.
Mas...
A não ser que você queira deixar Hermes e Renato.
Não, era pra ser um negócio...
Profissional, né?
Profissional, tá ligado?
Como você vai fazer um negócio profissional se você não é profissional, cara?
Exato. Eu tenho podcast, eu trabalho com edição, sou vocalista de uma banda de pagode, e como eu faço tudo isso? Como eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito.
Faço tudo mal feito.
A Luquinha está se recompondo.
Ai, caralho.
Respira.
Então, o assunto que eu queria falar não vai rolar, então foda-se, vamos ver... Vocês querem cortar o bloco e a gente vai pra outra coisa?
Eu quero.
Bora.
Olha, mano,
então,
primeira vez que a gente consegue cortar antes dos 20, a nossa ideia inicial era cortar com 21 minutos cada bloco. Parabéns pra gente.
Parabéns pra gente, uma vez pelo menos.
Isso que eu suplantei aqui, dois comentários que eu ia fazer. Um de um canal aí que eu comecei a pegar o hábito de dar like. Só que eu falei, nossa, o trampo desse cara aqui é muito legal. Aí eu comecei a comentar coisas aleatórias e vagas só pra agitar os comentários dele lá.
Sim.
Aí meio que eu tô participando aí no. Fazendo isso aí que eu acho que eu ajudo mais, tá ligado?
Ah, mano, antes da gente entrar pra gravar aqui, eu tive que desfazer todos os meus apoios a canais ou podcasts que eu gosto, mano. Porque eu vou ter que. Tipo, era 20 de um, 10 de outro, 10 do outro. Porque, mano, infelizmente eu vou ter que cortar gastos, velho. Ou senão eu não tomo minha cerveja, tá ligado?
É, mano.
Prioridades.
Eu não ajudo ninguém, já não tô conseguindo tomar minha cerveja.
É. Ou apoiava o Troco Disco, que faz muito tempo que eu não ouço. Apoiava um canal de um cara que chama Isaac Ness, também, que é um canal bem foda.
Obrigado.
Só que o cara parou de fazer YouTube. Só tá fazendo Twitch agora.
Eu
Então não quero apoiar a Twitch,
você
cara.
lá apoiando
É,
o
mano.
cara do lança vídeo.
Não, ele até lança, tipo, os cortes que tipo,
Na Twitch.
na live ele falou sobre um bagulho, aí ele edita aquele corte. Então ele coloca imagem do jeito que ele fazia. Só que não é com aquela experiência do cara lendo, tá ligado? Você tinha certeza que ele tava lendo um roteiro. E apoiava o Diogo Defante também, e aí. Cara, eu apoio pessoas que eu acredito, sabe?
Não, tá super.
Um
Diogo
canal de
Defante tá
música, o
fofinho
outro
hoje.
sobre filosofia e o Diogo Defante, que é um cara absurdo.
Tá bem eclético aí o rolê. Filosofia, música e defante.
Pronto, galera, parabéns. 22 minutos, a gente estourou o tempo de novo. Foi só eu falar bem.
Não,
Próximo,
mas quando fala
próximo.
bem, a gente tem que cagar mesmo.
Próximo, próximo.
Vamos
É.
pro próximo bloco.
Não pode elogiar.
Próximo bloco, ó. Um outro assunto que eu queria puxar aqui com vocês, não sei se vocês fizeram a lição de casa que eu mandei há um mês atrás, que foi, caras.
Fazendo até fez, mas esqueceu tudo já.
Era pra semana passada.
Lembra que eu tinha falado que o Jim Carrey tinha ficado louco?
Positivo.
E ele falou numa entrevista, que foi na entrevista que eu vi, ele falei, vixe, ali ele tá dodói. Ele falou numa
Dodói.
entrevista que ele adorou viver o Jim Carrey, o personagem Jim Carrey. E aí eu pensei numa coisa, cara. Se o Jim Carrey de verdade, ele odeia ser o Jim Carrey, não, ou passou a odiar, vocês já tiveram um personagem de vocês que vocês não querem mais viver?
O Rafael sem dinheiro para tomar cerveja. Isso daí já cansei.
Esse é o
O
pior.
Rafael trabalha com o que gosta. Esse daí já tá no, nos últimos capítulos.
Pô, o cara do Copa Social e copo do Starbucks é alguém que eu não quero nunca mais voltar a ser também. É que eu contei em algum episódio passado aí. Esse aí foi o cara que falou, porra. Mas sabe quem que eu. Um personagem que eu fui? Que eu olho assim pra trás e falo, meu Deus do céu, que vergonha que eu era essa pessoa. Mas o Caio do Colegial é uma pessoa que eu desprezo hoje em dia. Eu tinha certeza de que a pessoa que eu era naquela época, se fosse hoje em dia, ia ser muito bolsonarista, tá
Nossa,
ligado?
sim.
Eu era uma pessoa muito escrota,
Sim.
adorava o Capitão Nascimento e sua turminha, tá ligado? Achava demais. Eu era basicamente um reprodutor de frases daquele filme no primeiro colegial, sei lá, oitava série,
Caralho,
quando que
Caio.
bombou essa porra. Esse cara aí é o personagem que eu quero ter ele morto.
Pior que a gente não tinha voltado a se falar enquanto você era o Caio Nascimento.
O Caio Nascimento é
O Caio
foda. O Caio
Nascimento.
01.
É.
Tira essa porra dessa farda, isso não é pra você. É, cara, quando
Né?
você fala
Tipo
tropa
isso.
de elite, já vem todas as frases do filme na sua cabeça.
Nossa,
É muito
eu
icônico.
reproduzi.
É muito
Incônico.
icônico. Mano, mas eu comentei esse bagulho porque eu tava uma vez conversando com uma amiga minha e ela falou assim: Ah, mano, mas é difícil ver você meio na bad assim, porque você é um cara mó. Ah, vamos aí, vamos beber e não sei o quê. E aí eu falei assim: Mano, não, tá ligado? Eu não sou, tipo, pelo menos na minha cabeça, eu não sou assim. Só que depois eu me liguei, tipo, vendo todos os lugares que eu tinha passado. Isso falando de uma situação onde se encontrava pessoas, né? E não precisava usar máscara.
Bons tempos.
Que era tipo assim, mano, as pessoas olhavam pra mim e falavam, vamos beber. Elas sabiam que eu não ia recusar, tá ligado? Uhum. E eu fiquei com esse estereótipo. Não é um estereótipo legal, tá ligado? Porque se você fosse falar sério, mesmo que em outro lugar, você não tinha, sei lá, mano, você não era levado a sério de fato, tá ligado? Uhum. Era só uma coisa que tipo, ah, mano, porra, o cara é loucão. Ou tipo, sei lá, se
você chegasse... É o doidinho de bairro.
É tipo assim, se você chegasse e falasse assim, alguém perguntasse, pô, e aí, como é que você passou o final de semana? Fala, ah, mano, fiquei de boa, fiquei em casa vendo série. Ah, você vendo série?
Chato,
você fala, mano, caralho. Sim, cara, por que não? Por que eu não posso?
Qual que é o crime?
É, velho, por que eu não posso ficar de boa só não sendo toda hora o loucão, tá ligado?
Né? Ou quando acontece isso e a pessoa acredita, ela fica meio chateada, fala, pô, cara,
sim.
Final de semana que vem aí você tá na balada aí, como se fosse, sei lá, como se... tivesse que fazer toda vez a mesma coisa, senão você tá triste, tá ligado?
Teve um lugar que eu trampei, que eu era o Zé Graça, tá ligado? Só que quando eu tava no fim ali do meu contrato, que eu ia sair fora, eu tava insuportável, mano, não queria falar com ninguém, tá ligado? Tinha uma mulher lá que ela queria ficar puxando umas piadinhas minhas e eu não sabia o que fazer, tá ligado? Porque eu só queria, tipo, sair daquele lugar e não olhar mais pra cara daquelas pessoas, tá ligado? E aí ela ficava... Eu lembro que teve uma vez, mano, que a gente tava saindo, assim, trabalhava com mais dois amigos. E, tipo, eu só queria ir pra minha casa, mano, que eu tava esgotado. E ela, ah, vai sair daqui e vai lá tomar cerveja, né, não sei o que. Eu falei, não, eu vou pra minha casa. Ah, você vai pra sua casa.
Já
eu falei,
até
mano,
sei
por
quem
que,
é.
Que você não acredita em mim, velho? Por que que você não acredita em mim, tá ligado? Mano, porque, tipo, toda vez eu tenho que sair daqui e ficar bêbado. E no outro dia, se eu chegar com sono, você vai falar que eu tô de ressaca. Não, velho, eu não sou só essa pessoa, tá ligado? Eu sou outras pessoas, só que, tipo, você pegou esse estereótipo meu e tá usando, e isso tá me irritando, tá ligado? Para de ser assim, mano.
Tem pessoas que não me conhecem aqui que vão achar que eu sou só isso.
É, pois é, exatamente, cara,
eu
exatamente.
Eu tô num trampo onde eu não conheço ninguém, tá ligado? Eu conheço um cara que vai uma vez por semana e é isso, fica 3 horas lá, então ele não... Ele não conversa com as outras pessoas, então é muito estranho. Tipo, eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, ninguém sabe como eu sou. E não tem interação. Porque tá todo mundo de máscara na cara, todo mundo ficando longe um do outro. E, mano, é muito louco, tá ligado? Ninguém sabe que se me chamar pra beber eu vou.
E é assim, igual eu, tá ligado? Dou uma puta palestra aqui. Não, porque eu não sou só isso e não sei o quê. Ô, vamos tomar uma? Ah, vamos, vai.
Bora.
Ah, vamos. Lá eu continuo falando sobre isso.
É, tipo, mano, tem uma mina lá que de repente ela parou de ir. Eu não tenho a menor ideia se ela, sei lá, pegou Covid, se ela foi demitida. E, sinceramente, eu não me importo, porque eu não sei nem o nome dela. E
não sabe nem quem é.
Porque ela trampa no... A gente trampa no mesmo andar, mas tem um vão entre uma parte e outra, assim, tá ligado? E aí ela fica do outro lado desse vão e eu fico aqui e a gente não... Tá ligado? É um bom dia, sento no meu canto, trampo, pego minhas coisas e vou embora. É muito louco isso, cara, porque lá onde a gente tava antes, eu trampava com o Lucas, era, nossa, era bom dia pro porteiro, bom dia pros caras do... Da galera que trampava nas outras empresas que estavam no prédio, você via, tá ligado? Você não conhecia as pessoas, mas você sabe, ah, aquele ali é que nem a gente. Se a gente chamar pra beber, ele senta aqui também, porque
você
o cara
é
tá
louco.
Toda vez ali no bar tomando uma.
Cara, tipo, o clima era tão ensolarado nesse lugar que teve uma vez um cara, que é um amigo nosso, ele deu ideia numa mina durante 4 andares, só que não parou o elevador. Nos 4 andares. O elevador parou no 2º e subiu até o 4º e o cara dando ideia. Eu falei, mano, como assim você não consegue segurar o pinto que tem no meio das suas pernas? Só que nesse momento eu tava rachando o bico, tá ligado? Eu não conseguia. E o cara era, mano, um absurdo. As minas tava tomando sorvete, assim, alguma coisa assim. E foi ele do nada. Sorvetinho gostoso, né? Eu falei, mano... Você lembra disso, Rafa?
Eu lembro, cara. Eu queria parar o elevador e descer e subir de escada, cara.
Mano, desce. Desce entre o segundo e o terceiro que eu vou me jogar no vão, tá ligado? Foda-se.
O cara foi tiozão da suquita.
Mano,
ainda.
Total. E ele pegou e, tipo, até chegar lá, a mina, vai, prova aí, prova aí. Ele provou o bagulho. Pra você ver como a vida era muito melhor sem quarentena. Porque ele provou da mesma colher da mina. Brasil, foda-se, mano. Brasil.
Puta vida.
Mano, é muito louco, cara. Eu, tipo... Eu não sei mais interagir com pessoas, tá ligado?
Sim.
Como eu tô de máscara, às vezes eu tô falando comigo mesmo, mexendo a boca, assim, tá ligado? E eu fico fazendo caras e bocas porque eu tô de máscara, tá ligado? Talvez
eu preciso me divertir,
é.
Né?
E, mano, vira e mexe, e eu, tipo, eu passo por uma pessoa, a pessoa fala assim, falou, bom dia, oi, tudo bom? A pessoa, tudo? E você? E eu não tava esperando pelo e você, tá ligado? Eu só quero Sim. ser educado e subir pro meu lugar. E aí eu vou responder, só que a garganta tá seca e saiu... E aí eu subo, tipo, fazendo uma cara de bosta que a mina não consegue ver porque eu tô de máscara. Porque, tipo assim, mano, eu não sei mais interagir com os outros.
Perdi a habilidade de falar.
É, não consigo, cara. Não consigo. É muito estranho. É muito estranho. Puta, vira e mexe, eu me vejo respondendo. Foda. O cara falou coisa pra caralho. Eu olho pro cara e falo assim, é foda.
Foda-se, né?
Foda.
Caralho. Mano, vai ter que ser coisas que a gente vai ter que reaprender a fazer, velho.
Uhum.
Se bem que eu acho que, na real...
Primeiro biteco já coisa... vai pra...
É, primeiro biteco já era, filhão. Primeiro biteco acabou, mano. Você quer saber que eu sou de verdade? Me paga um litrão e bota a cerveja no copo americano. Não vem com aquelas tulipas, não. Ali o negócio pega fogo, velho.
É, mano. Não, eu contei uma história só. Daquela... Lembra, Lucas? A gente saiu, era segunda-feira. A gente saiu e falou assim, vamos ali no Rei Delas tomar uma de boinha. E a gente tomou 12 garrafas de cerveja?
Sim.
Ah,
eu contei só essa história, só assim. Os caras já ficaram assim, caralho. Eu falei, parça. Mas não sabe da missa metade.
Não sabe da missa metade. E tinha dia que era, sei lá, ah, porra, sexta-feira, não vamos pegar o metrô agora que o metrô tá lotado. Vamos pro bar, a gente tomava tipo um litrão cada um e ia embora, tá ligado? Mas tinha dia que o papo rendia, cara. Sim. Principalmente quando... Teve uma época que saiu muito mineiro de lá da empresa. Essa época era foda, mano. Essa época foi foda. Não tinha como não beber, velho. Porque saía muita gente.
Os caras escreveram, saíram correndo e pau no cu de quem tá lendo.
Exatamente.
Esse negócio de tomar o litrão e ir embora. Na frente da faculdade que eu estudava, lá tinha o Alcides. Acho que inclusive falecido Alcides.
Que Deus o tenha.
Que Deus o tenha. Aí sempre eu e um amigo meu, o de sempre, tipo, a gente ia lá, jogava uma sinuca, sei lá, até 10h30 da manhã, que era o horário da aula, tá ligado? E era legal, porque, tipo, ele morava perto da faculdade, na República, eu tinha que pegar o busão pra ir embora. Aí, tipo, ficava, mano, a gente ficava sentado assim na pra rua. Aí ele olhava assim e falava assim, ih, Caio, ah lá seu busão passando, mais uma cerveja, mais uma cerveja. Aí a contagem de cerveja e do quantos busão eu perdi, tá ligado? Os tempos inocentes, e a beba do meio-dia pra casa.
Nossa, era muito bom, né, velho, essa fase.
Nossa, sim.
Eu já trabalhei em lugar que, velho, a gente saía pra almoçar e não voltava. Tá ligado?
Oh, caralho.
Sério, mano. Oh, a gente ia almoçar em boteco mesmo, era botecão.
Uhum.
Aí chegava, cada um ia comer um prato e ia pagar um litrão. Às vezes nós estávamos em 6 caras, velho.
Uhum.
E bebia tudo, tá ligado? E voltava pro trabalho louco, e às vezes nem era. Às vezes era quarta-feira. Eu lembro um dia que um dos manos que tava com a gente tava assim, tomando uma e tal, acho que tinha recebido. Aí foi almoçar, tal, saímos meio-dia, voltamos às 4, mano, do almoço. Aí, beleza, né? A gente tava lá e não sei o quê. Aí eu não sei quem tinha falado lá que a gente tinha que voltar do almoço porque ainda era quarta-feira, não podia estar bebendo daquele jeito. E eu olhei pra cara do mano assim, ele meio abismado, meio inconformado, meio perdido. Falei, mano, o que que foi? Depois de uma hora lá, que a gente já tava lá no trampo. Ele falou assim, mano, tem um bagulho me incomodando. Eu falei, o cara vai falar que o braço dele tá formigando, ele vai ter um infarto aqui. Aí ele falou, mano, tô incomodadão que é quarta-feira ainda, velho. Eu falei, mano, mas pra quê, velho? Por que que você tá assim, né? É só quarta-feira, amanhã é quinta, show. Não, mano, a gente começou a beber, agora a gente vai ter que beber. É, a gente saiu nessa mesma noite, a gente saiu do bar, era tipo 3 da manhã, tá ligado? Sem saber como ia voltar, porque a última vez que eu tinha olhado no relógio era 9. 9 da noite, caralho, tá ligado? E não tinha, ia ter que pegar táxi, ia se foder pra voltar, da Barra Funda, do outro lado da cidade.
Que saudade.
Era um
ponto de táxi.
E eu dei uma palestrinha aqui falando que eu não gosto de ser chamado, eu não sou só bêbado.
Eu não sou só esse cu, cara. Né, e o interessante do Alcides lá, que além dele ter a sinuca no estacionamento de Pedrinhas, na época que eu comecei a faculdade, baixou uma lei, algo do tipo, que era proibido ter bar no entorno de faculdade, um negócio assim.
Uhum.
Aí o Alcides foi lá, tinha uma placa Bar do Alcides, ele foi e botou uma placa em cima, Laticínios do Alcides. Aí ele era um lugar que vendia queijo e por um acaso vendia cerveja também, sabe? Foi um mó díbrio. O Cid era muito engraçado, era um veinho, barrigudinho, assim, careca. Aqueles bem tiozão que só fica falando de pescar e de olha como aquela menina é gostosa. Era esse tipo o Cid.
Tá batendo uma bad de uma saudade de um boteco.
Sim.
Né?
Sim.
Eu nem lembro como que ia sentar na cadeira de plástico da escola. Sabe, nossa, a sensação do plástico, eu falo assim, isso daqui nunca foi quebrado.
Isso aqui nunca foi quebrado.
O pé não. Tem umas que você sente que ela é velha, que ela tá toda seca.
É,
assim.
Nunca ficou no sol isso daqui.
Nunca ficou no sol, é. Mano, essas cadeiras hoje em dia devem estar tudo em alguma igreja evangélica, tá ligado? Que os bar fecharam tudo, as igrejas estão abrindo.
Eu vi uma foto de uma igreja que era tudo cadeirinha amarela, assim, ó. E todas com o símbolo da escola atrás.
Puta que pariu.
É, esse é o destino das cadeiras de boteco.
Os caras tinham que botar assim no Alcoólicos Anônimos. Imagina o gatilho que ia dar pro maluco sentando numa cadeira dessa.
Parei de beber e encontrei Jesus. Comecei a ir lá no culto. Só as cadeiras da escola.
Encontrei Jesus, mas ele era meio chato, não bebia, não.
Ai, gente. Nossa, eu tive que ir na bed mesmo.
Eu vi que você bateu a bad.
Oh, deu
eu achei que você ia sair andando. Bad, né? Você colocou o fone, silenciou aqui e falou, tá indo em direção à porta, foi embora, tá ligado?
Eu ia pular da janela ali, mas segundo andar, só ia me machucar.
É.
Aí é mais tempo sem ir no bar. É. Mas é torcer pra... Porque o que vai acontecer é que em algum momento, todos os botecos vão virar... Tipo pub, tá ligado? Que bota aquelas cadeiras altas de madeira,
é
tá ligado?
Sim, cara.
Aí já eram os mesas de... Os cadeiras de boteco.
É, aí, mano, o que eu pensei, tipo... O que, que será que vai... Como é que será que vai acontecer com os botecos, tá ligado? Porque, tipo... Beleza, a nossa geração ainda vai um pouco e tudo mais. Só que depois, mano, começa a ficar, sei lá, começa a ficar meio merda. Depois da nossa geração, começa a ficar meio merda. E parece que a galera não vai mais em boteco, cara. E um bagulho que virou, tipo, um negócio que é cultural nosso, vai morrer. E é difícil ver essa morte.
Já é uma galera... Já é uma galera que... Eu não sei se vocês têm sobrinho ou primo mais novo, assim, que deve ter uns 16, 17 anos.
Sim.
Não é uma galera que sai pra que nem a gente sair aqui pra tomar uma e na casa do outro tomar uma cerveja, tá ligado?
Sim.
Não sei se a galerinha vai entrar nesse pique de sair pra tomar cerveja em bar, tá ligado?
É, mano, eu não sei porque o meu sobrinho, na verdade pensando agora, tipo, depois da minha geração que, mano, minha família gosta muito de tomar cerveja, mas depois de mim... Ninguém abaixo de mim toma, tá ligado? Tipo, meu sobrinho tem 19 e fica tomando esses malandrão de uísque. Malandrão, cara.
Malandrão.
Malandrão.
Tipo, a pessoa mais nova, assim, que não é criança, é o meu, um primo meu, que ele tem acho que 15 anos. E, tipo, o meu tio e a minha tia, os pais dele, eles bebem muito. E, tipo, já chegaram pra ele, ô, Vinícius, você quer um copo de cerveja? Ah, não gosto.
Nossa, tipo, aí é foda.
Aí eu não duvido que ele não vá beber, tá ligado?
Ah, mas no dia que não tiver com a carteira cheia, aí aprende a gostar de cerveja.
Não, mas é que ele não bebe nada, não é só cerveja.
Ah, então ele já é caso perdido.
É caso perdido. Mas
com 15 anos não tá bebendo ainda e não tem o que salve.
Vi de nós, né? Como, sei lá, 14.
Não, eu fui beber com 18 só.
É.
Ah, teu cu.
É verdade, mano.
Mas o cigarrinho, o cigarro.
Isso daí é...
Tomou um copo de cerveja
e o capeta botou no meio dos meus dedos, muito jovem.
Você fumava sem beber, cara?
Criança.
Aí não, cara, mano, nunca nem fumei.
Ai, caralho, mete essa não, mete essa não.
Vai mentir pra mentiroso.
Vai mentir pra mentiroso.
Não, mas eu não. Comecei a beber faltando 2 meses pra fazer 18.
Aí, ó, já pegamos a primeira mentira. Só continuar conversando que nós descobrimos mais.
Vai apertando.
Ah, bota aí uns 8 meses, vai. Bota aí uns 8.
8, 18.
Não, mas essa galera aí, tipo, igual o seu primo, eu acho que se ele chegar na época de faculdade e não tomar cerveja, cara...
Ele vai ser alguém na vida.
Aí, não, aí ele não vai ser alguém na vida. Aí ele vai ser um doidinho de bairro. Um doidinho de bairro, entendeu?
Seu bairro é estranho.
Os caras falaram, uma vez a gente tava tomando... Puta, muita saudade disso. Uma vez a gente tava tomando umas ali na frente, né? E passou um maluco que é o Vandão. Ele é um doidinho de bairro, aqui, né? Daqui. E aí ele passou com uma sacolinha, tinha uns 3 limão dentro da sacola. Os caras falaram, mano...
A vida que deu.
Que era o limão que tava equilibrando ele, tá ligado? Mano, ele veio fazendo um zigue-zague violento. Cara. Os caras falaram, na hora que ele virou a esquina assim, ele tava subindo uma rua e virou e entrou na nossa. Os caras falaram pra ele voltar mais o volante, senão ele ia bater, tá ligado? E ele a pé, mano, andando, fazendo um zigue-zague maroto. Perfum. Na rua. Atropelou um carro já, o Vandão já atropelou um carro, mano.
Ai, gente, mas é muito saudade um bar, pelo amor de Deus. E pior que, tipo assim, não é como se eu passasse na frente dos bar que tem e tivesse vazio. Não, a galera tá lá, se divertindo, e eu tô aqui sofrendo calado.
E num botecão, mesa de plástico, e um torresmo que você sabe que a vigilância sanitária não aprovaria, tá ligado?
Sim.
Mas aquilo ali te fez não pegar Covid até agora.
Pô, provavelmente foi o que me blindou.
Não foi
o
ozônio
tipo
no cu,
de
não.
De relaxo,
devia
tá
ter
ligado?
Comido mais isso em vez de só amendoim vermelho.
Sim, pois né? É.
Tipo, você parou de ir no... Como é que chama aquele botecão de Mogi que nós tomava cristal lá? O Juca?
O Juca, o bar do Juca.
Você parou de ir no Juca, aí a sua...
Na verdade, o Juca virou uma hamburgueria.
Aí gourmetizaram o Juca, tá vendo?
Começou aí família de bem, gente que saía da missa, ia lá comer um hambúrguer, aí não tinha mais.
Ah, vai tomar no cu, né, velho?
Ah, não. Começou aí família no ambiente, eu paro de ir.
Então, mas é exatamente isso. É esse o meu medo, de tudo virar essas paradas de...
Tudo virar coisa
uma
de
garrafa,
família.
Uma garrafa de 600ml custa R$15, tá ligado?
É, tipo isso.
E aí não é... Esses dias até postei um bagulho. O maluco falou: ah, eu vi que estavam construindo não sei o que lá no meu bairro. Eu perguntei: ô, cara, e aí, vai ser um bar? Ele falou: não, vai ser um pub. Fala, mano.
Te fuder,
vai
rapaz.
Tomar no seu cu. Fala em português os bagulhos, velho. Sabe? Fala em português, mano. Eu não sei se era isso exatamente, mas acho que era outra parada. Mas...
Eu vi um que era... Ah, o que, que vai ser aí? Ah, vai ser uma bakery.
Ah, sim, era essa porra aí. Era essa porra aí. Ah, mano, vai se fuder, né, velho? Vai
proibiram
se fuder,
a padaria,
né?
Lá em Mogi, o cara abriu um bar, ele pegou um terreninho assim de esquina, colocou um container, uma tenda e um Opala com mangueira de cerveja saindo da janela de trás.
Meu Deus.
E esse é o bar do cara. É cerveja artesanal? É cerveja artesanal, mas, cara, é o mínimo do mínimo.
Né? Minimalismo.
Ah, eu não sei. Aí deve ter também, onde vocês moram, deve ter adega. Adega pra caralho.
Tem.
E adega é que, se bem que é outra coisa, porque, tipo, pelo menos as daqui, as adegas, elas ficam fechadas, tipo, com um portãozão mesmo, o cara só vai lá e entrega as paradas e vai embora. Só que tem umas que eram bar, aí o cara transformou em adega, e a galera não entendeu que não é pra ir lá beber, e os caras continuam indo lá. O cara fala assim, ô, o que você quer, velho? Ah, eu quero uma caixa, uma latinha. O cara fala, velho, a gente não vende isso, solto assim. Então me dá uma caixa. Aí o cara pega uma caixa, pega o bagulho, tira e fica tomando ali na frente. Às vezes ele pega e fala, ô, quanto que você cobra pra deixar aí gelando pra mim? Acabou.
Eu não posso falar nada, porque é uma coisa que eu gostava de fazer muito. Lá a gente chama de beer, né? Mas é a mesma coisa. E num beer que tem lá atrás de uma igreja, ele tem um estacionamento grandão e ele fica um pouquinho mais alto que a calçada. Então ele já tem uma muletinha perfeita pra sentar.
Sim.
E entra, abre a geladeira, paga a cerveja, vai pra fora.
Nossa, um que eu morava perto de um posto. É que aqui a gente, esse esquema aí a gente chama de distribuidor aqui. Você vai, pega o bagulho e vai embora.
É o mesmo país, viu, gente? A gente mora no mesmo país.
Né?
É a mesma prefeitura.
Aí eu morava perto de um posto que era Posto Triângulo, que ele menos se abastecia carro e mais se comprava bebida lá, tá ligado? E tipo, eu sempre ia com um amigo meu, a gente pegava aquelas garrafinhas de 300ml de cerveja, uhum. Tipo, a gente comprava no posto, aí os caras falavam assim, ó, só não pode beber nas dependências do posto aqui. A gente pegava as garrafas no posto, atravessava a rua, sentava na escada de um escritório de advocacia e ficava bebendo. Era só atravessar a rua pra ir no posto e não esquentava, tá ligado? Não dava pra ficar comprando de monte. Era um esquema muito bom aqui. Além de tudo, era muito gelado a geladeira deles. E era baratinho, tipo, 1,60 cada garrafa. Era muito...
Caralho.
Muito em conta.
Puta, que gatilho do caralho, né, mano?
Tá foda.
Ô, tô com a garganta secaço.
Mano.
Vamos trocar.
Se tivesse pelo menos bebendo, vamos trocar.
Vou pro último.
Vamos.
Bom, galera, voltamos aqui pro último bloco e é o seguinte, a gente tá devendo aí faz quase um mês a história do
João da Concertinha. É João? Deixa eu ver se é João, acho que é Carlão. Não, é João.
João da Concertina.
João da Concertina.
Então agora o Caio vai finalmente terminar. Não, primeiro você vai contar, fazer uma recapitulação.
Vocês estão tudo maluco, é Paulão.
É Paulão da Concertina.
João.
É. Paulão,
mano,
Paulado.
Você acredita que eu coloquei João no nome? Lá no...
Parabéns.
É João Paulo. Os caras...
Vai, ô Caio, dá uma recapitulada aí da história. E aí você começa a contar. Ô Lucas, depois eu vou te passar a musiquinha de suspense do TikTok.
Nossa.
Aí você coloca de fundo.
Tá bom.
A música de suspense do Ratinho.
Põe a do Ratinho, deve ser melhor.
Programa do Rato.
A do Sérgio Luiz?
Silvio Luiz.
Não.
Silvio Luiz?
Não.
Geraldo Luiz.
Isso, Sérgio Luiz.
A gente não tá meio de nome, não. Coloca do...
Cara, é só...
Do Luiz.
Do Luiz.
Eu já esqueci o nome do cara.
De qual deles? Agora
o que,
agora
o que humilha
Paulo da Concerta.
Anão e pobre.
Eu tô entendendo mais nada.
Tá, vai, conta a história. Começou a musiquinha, vai.
Então, recapitulando aí, a história do Paulão da Concertina. Paulão, que era um rapaz que instalava concertina aí pela cidade. E foi encontrado morto.
Pra quem não sabe, Caio, o que é uma concertina?
A concertina é tipo um arame farpado, só que ele é em espiral, assim, ele é todo redondão, assim, e tem umas pontas bem cruel que é mais...
Que mata.
É mais cortante do que o arame farpado, que é só uma pontinha, assim. E a concertina tem uma... parece uns giletinhos, assim. É bem mais agressivo.
Boa.
Isso meio que virou moda aí na segurança de bairro. E o Paulão tava ganhando a grana dele, fazendo suas instalações de concertina. E do nada deram falta do Paulão. Não achava o Paulão, não achava o Paulão. Foram encontrar ele depois de dias desaparecido numa casa abandonada. Que ele tava de um jeito bizarrão lá, todo tapelado, sem olho, sem orelha, sem nariz, na casa de um doidinho de bairro aí, na casa de um cara aí metido numas religiões esquisitas. Mas qual é? Isso é o que se sabe do que virou notícia do Paulão. Mas qual é que era? O Paulão. Ele estava divorciando da mulher dele. Aí eles estavam brigando, não deixava o Paulão ver as filhas e tal. Aí teve o aniversário de uma das meninas dele lá. Aí ele falou: bom, vou aproveitar que a mãe não tá em casa, vou levar o presente pra menina lá.
Era uma concertina.
Não, era uma concertina de pelúcia, tá ligado?
Ai, caralho.
Aí ele foi até a casa das filhas lá, foi levar o presente. Ele batia, batia, batia no portão. Ninguém atendia. Ele batia, batia, batia no portão. Ninguém atendia. Aí ele ligou no telefone da filha dele, falou: ah, tô aqui na frente, vem pegar seu presente. Ela sussurrando falou assim que não podia ir lá no portão, que o tio da igreja tava lá e ela não queria que ela fosse lá fora, que ele visse o pai. Pô, é, mas que coisa é essa? Vou invadir. Ela pulou.
Sensato que sou.
Sensato que sou. Pulou a casa, o muro da casa. Por que que ele pulou? Porque a casa não tinha concertina. Se tivesse concertina, ele, né, não tinha
Ele ia
pulado.
saber pular, porque também ele é o Paulão da concertina, né?
Afinal, se ele instala, ele sabe desinstalar
Pois é.
também. Ele ia saber tirar aquele bagulho de lá.
Já ia colocar aquelas luvas grossonas, um alicate na mão e pra
Pô,
cima.
os alicatão lá. Vocês já manusearam um alicatão daquele?
Não.
Não.
É coisa.
Daquele
Eu usava pra estourar cadeado no Sesc. Isso aí é muito, muito divertido.
Mano, por isso que eu não vou no Sesc. Olha o perigo. Os caras ficam entrando com garrafa de vidro, estourando
Não
cadeado.
pode, garrafa de vidro não pode. Nenhum, pode
Não pode.
nenhuma garrafa.
Bando de
Nenhuma.
É.
delinquente.
Desde que seja de plástico, pode.
É.
Mas aí eu usava lá pra estourar os cadeados. Era muito divertido. É uma ferramenta legal de usar. Enfim. Aí o Paulão invadiu a casa. Foi vendo, tava tudo meio apagado, assim, escuro. Aí ele foi lá no quarto das meninas, a porta tava trancada. Ela falou: ó, a mamãe tá com o pessoal lá no fundo. E ele falou: essa mulher tá louca, trancando as crianças aqui no quarto.
Energia.
Deveria ser. Aí a hora que o Paulão foi lá no fundo, ela tendo tipo um ritual, um negócio esquisito assim.
Ixi.
Ele chegou estralando todo mundo.
Alicate, alicate em todo mundo, filho. Tá maluco.
Parece que agrediu o guru do rolê todo.
Fiz uma luva de MMA de concertina e saiu.
Sabe a
Fez um
manopla
soco
do
inglês
Thanos?
de
É.
concertina.
Só que de concertina. Nossa, aí mata alguém, cara. Não pode dar ideia, não, que vai aparecer uns doidinhos aí fazendo esse rolê aí. Aí ele foi, parece que teve uma desinteligência aí com o cara. E o cara jurou pro Paulão de, assim, coisas ruins vão acontecer com você.
Jurou amor pro Paulão.
Jurou amor pro Paulão. E aí foi, o Paulão expulsou o cara lá, libertaram as meninas lá. E aí o Paulão começou a ter problema, assim. Ele ia instalar uma concertina, o pneu do carro tava furado. Ele ia voltar pra casa, era uma janela que tava quebrada. Aí ele começou a desconfiar que era o cara lá o guru. O que aconteceu? Foi atrás do guru. Hora que o Paulão chegou lá, tava lá o cara com a mulher dele, fazendo aquilo lá que vocês estão vendo.
É lógico, né?
Aí assim, mesmo que eles
Guru
estavam
de
se
cu é rola,
separando,
né?
É, o guru de rola mesmo. É mesmo que eles estavam se separando, o Paulo ainda tinha
aquele
sentimento ali. Sabe quando você
tem um carinho,
largou,
né?
Mas não esqueceu ainda.
Tem um carinho, tal, né?
Aí teve nova confusão e Paulão falou, vai todo mundo pra puta que pariu. Foi embora, largou a mão disso aí, foi viver a vida dele. Aí as coisas estranhas começaram a parar de acontecer. Só que um dia chegou lá o Paulão, viu que as meninas não estavam mais, as filhas dele não estavam mais atendendo o telefone. Esse é aquele cara lá de novo, né? Que aí a esposa e o cara começaram a namorar, tudo. Aí o Paulão, ele meio que sequestrou as próprias filhas.
Paulão.
Mas também que atitude, hein, velho?
Não, o cara tava sendo impedido de ver as filhas aí. E meio que sequestrou as próprias filhas. Niki, o Paulão levou as crianças pra casa dele. Falou, agora eu vou lá tirar satisfação com a sua mãe e com o doidão lá. Deixou as meninas lá na casa e foi. Chegou lá, casa vazia. Tudo apagado, não tinha ninguém. A hora que ele voltou pra casa dele, o que tinha acontecido? Tinha só uma mãozinha de uma criança lá.
Caralho.
Ô, louco.
O guru meteu faca. Vixe, mano, esse maluco aí. Vamos cobrar esse maluco aí?
Aí, o que aconteceu? O Paulão despirocou. Ele tava fazendo o um negócio ali pra proteger as filhas dele e tal. Na hora que ele deu o vacilo, aconteceu essa tragédia. Aí dizem que o Paulão saiu desenfreado na cidade, atrás do cara, correndo, não achava ele em lugar nenhum. Daí deram informação pra ele de que tinha uma casinha indo pra estrada, assim, na cidade vizinha. E tocou o Paulão aí atrás dessa...
Paulão, é cilada, Paulão.
É bilada, assim.
Tocou o Paulão aí pra essa casa aí. E, tipo, o cara já tava fora de si total, né? Só pensando se ia encontrar a filha viva ainda. A hora que o Paulão chegou lá, era uma cilada pro Paulão.
Eu falei, Paulão.
Tava na cara, né?
Eu já vivi muito.
Lá,
tava na cara que ia ser.
Aí já entra no campo da especulação, né? Porque o Paulão, depois desse, foi a última vez que viu o Paulão.
Mesmo pra contar, viu? Não tá mais aí, né?
O Paulão pra contar.
Recusou nosso convite, né?
É.
Duas vezes já.
Mandamos o zap zap pro Paulão e não entra desde o dia 3 de março.
Nem visualizou.
Aí dizem que a mãozinha nem era de uma criança de verdade, era tudo uma armação pro Paulão perder o rumo e cair na arapuca do Zé Guru aí. E aí depois eles foram investigar, chegaram nesse suposto... Nessa suposta casa de armadilha aí, não tinha nada. Só que foram encontrar o corpo do Paulão na igreja, num dos terrenos do guru lá.
É, mas o guru também...
É, o guru também, nem pra enterrar o Paulo, né?
Ah, jogou lá de qualquer jeito. E dizem que, assim, depois disso aí, ninguém nunca mais na cidade viu o guru, viu a ex-mulher do Paulão, as filhas, nada. Aí não sabem se... Ele sequestrou todo mundo e foi embora. Se elas fizeram uma família feliz, foi embora. Se ele matou todo mundo, só que se livrou dos corpos. E o Paulão aí caiu na armadilha do guru e se fudeu bonito.
Paulão que armava as coisas, hein? Caiu na armadilha.
Caiu na armadilha. Isso aí, tudo desenfreado aí pela raiva no coração.
É, o cara ficou louco, né? Não parou pra pensar um segundo. Vacilou, Paulão.
Paulão, melhore.
Melhoras aí pro Paulão, né, velho? Deixaram lá uma mão de boneca lá. O Paulão achou que era tá lá um bracinho de Barbie.
Bracinho de Barbie.
Levaram minhas filhas. Caralho, Paulão. Não cai que é golpe.
Bebê Reborn colocou lá.
Então.
Aí, bebê Reborn. Mas tem as versões que falam que a mãozinha era mesmo. Tem gente que fala que não. Aí é fofocas. Fofocas.
Dá pra você pesquisar, viu? Que você que tá interessado aí ver a história direitinho, você pesquisa Paulão da Concertina e vai ter a história completinha. O Caio claramente contou toda a história aqui e você só vai ouvir com qualidade se chegar nesse episódio, né? Se chegar exatamente nesse lugar aqui. Mas então você tome cuidado, vá procurar e toma cuidado. Me lembrou um pouco Linha Direta isso aí, eu fiquei um pouco assustado.
É vibe meio linha.
Se você tiver...
Se fosse naquela época, ia passar na Linha Direta.
Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro do Guru... Manda um e-mail lá pra nós.
Guru talarico do caralho, né?
Se as meninas estão vivas, a esposa e tal.
Se você é uma das meninas e tá ouvindo a gente agora, vem participar.
Por que não, né? E manda pra gente se você tem a sua mãozinha mesmo. Se era de verdade ou era fake a mãozinha.
É a mão do mouse ou não?
Eu demorei pra entender.
E pior que as pessoas que nem viram não estão entendendo nada ainda.
Eu só entendi por causa da representação visual que você fez aí.
Bom, gente.
É nessa vibe boa.
Que a gente vai se despedir.
Tchau.
Eu só queria terminar a sua frase.
Não, então, gente, muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Você que ficou esperando esse episódio sair. Nem a gente sabia quando ele ia sair. Mas
agora vai
pode
ser
ter
assim.
Certeza que o próximo virá. Quando virar, a gente não sabe.
Exato. Que
tá?
Cansei.
Tá chateado, né?
Tô chateado.
Cotite.
Não aguento.
No próximo episódio, então, vai ser concurso de piada pra jogar a animação lá em cima.
Por favor. Cada um traz...
Ah, vamos.
Cada um
a gente
traz
no
três
mesmo
piadas.
Episódio do trap.
Não,
mesmo
piada é mais
trap.
Fácil do que fazer um trap, né, cara?
Né? A piada a gente vai lá no...
Não, você não tem que inventar a piada, você pode pegar na internet, coloca lá.
Piada do Costinha, tá ligado?
Tá, então vamos fazer, Vai ter campeonato de piada no episódio que vem, se a gente lembrar, claro, né? Ah, e se você não segue a gente ainda no Instagram, agora mudou, viu, menino? É só você procurar por soli_trio, tá bom? Esse
todo,
é o nosso novo Instagram.
Todo dia quando eu acordo... Eu reflito profundamente que não tinha a menor necessidade da gente aposentar os solitários surfistas. Muito mais fácil aposentar o Solitrio e só colocar o Caio.
Ah, mas tudo bem também. Porque pelo menos a gente tá dando protagonismo também pro Caio.
É verdade.
Que trouxe só história de qualidade lá.
E toda semana vai ter uma história do Caio agora.
Toda semana.
Toda semana.
Beleza, gente. É isso. Muito
tchau.
Obrigado por você que ouviu até agora. Tchau, um beijinho na sua bunda e tchau.
Falou, galera. Beijo. Obrigado por ouvir. Valeu, falou e tchau.
Tchau.
Val. Que delícia.